Oye. Pollito.
Boa noite, os colegas vereadores, nossa assistência aqui na Câmara, a quem nos assiste de casa, hoje dia 28 de agosto de 2023, às 19 horas e 13 minutos, conforme resolução de mesa número 4 de 2022. Havendo o número regimental de vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e neste momento convido a nobre vereadora Lucimara da Silva para que faça a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada.
Ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim, consagrei esse templo que você construiu para que nele habitasse o meu nome para sempre. Aos meus olhos e ao meu coração estarão sempre nele. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Neste momento, coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária do dia 21 de agosto de 2023. Alguém querendo discutir a ata? Não havendo quem queira discutir, coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. A ata está aprovada por unanimidade. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Terra de Areia. Ofício número 114 de 2023. Terra de Areia, 23 de agosto de 2023. Excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores de Terra de Areia. Ao cumprimentá-los, vimos reiterar o convite para participarem da caminhada cívica em comemoração à Semana da Pátria e, através de vossas senhorias, convidar toda a comunidade do município para que se faça presente no evento que acontecerá dia 7 de setembro de 2023, a partir das 14 horas, com concentração nos fundos da Igreja Matriz São Pedro e dispersão na Praça José Ferrari. Sendo que continuamos para o momento, nos colocamos à disposição para maiores informações. Atenciosamente, Shirley Dias da Silva Rosa, Secretária Municipal de Educação e Cultura. Ofício Gabinete número 139, 2023, Terra de Areia, 21 de agosto de 2023. Excelentíssimo Senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para esta Casa Legislativa as leis municipais de número 2755 de 2023 e 2756 de 2023. Sem mais oportunismo, me deixo para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores dessa Câmara minhas cordiais saudações, atenciosamente, a Luísa Cortinova Teixeira, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, ofício Gabinete 141 de 2023, Terra de Areia, 22 de agosto de 2023. Excelentíssimo Senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para análise e votação desta Casa Legislativa o projeto de lei número 44 de 2023. Sem mais oportunismo, me deixo para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, a Luísa Cortinova Teixeira, Prefeita Municipal. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, ofício Gabinete número 142 de 2023. Terra de Areia, 24 de agosto de 2023. Excelentíssimo Senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para esta Casa Legislativa a Lei Municipal número 2757 de 2023. Sem mais oportunismo deste para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores dessa Câmara minhas cordiais saudações, atenciosamente, a Luísa Cortinova Teixeira, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício Gabinete número 143 de 2023, Terra de Areia, 24 de agosto de 2023. Excelentíssimo Senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para análise e votação desta Casa Legislativa os projetos de leis número 43 de 2023 e número 45 de 2023. Sem mais oportunismo, me deixo para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores dessa Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, a Luísa Cortinova Teixeira, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, ofício gabinete número 145 de 2023, Terra de Areia, 25 de agosto de 2023. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste solicitar a retirada do projeto de lei de número 41 de 2023, que foi encaminhado para análise e votação desta Casa Legislativa e ainda não votado em sessão. Sem mais oportunismo, me deixo para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores dessa Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Aloysio Cortinato Teixeira, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício Gabinete número 146 de 2023. Terra de Areia, 25 de agosto de 2023. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para análise e votação dessa Casa Legislativa o projeto de lei número 46 de 2023. Sem mais oportunismo, deixo para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores dessa Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Aloysio Cortinato Teixeira, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício Gabinete número 147 de 2023, Terra de Areia, 25 de agosto de 2023. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para análise e votação desta Casa Legislativa o projeto de lei número 42/2023. Sem mais oportunismo, me deixo para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Aloysio Cortinato Teixeira, Prefeito Municipal. Processo de projeto de lei do Executivo Municipal número 42 de 2023. Objetivo: projeto de lei. Proponente, Executivo Municipal. Ementa, autoriza a prestação de serviços a particulares. Regulamenta a execução e dá outras providências. Sala de sessões, 25 de agosto de 2023. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimento esta Casa Legislativa, oportunidade do Poder Executivo Municipal remete ao projeto de lei número 42 de 2023, que autoriza a prestação de serviços a particulares, regulamenta a execução, revogando a Lei Municipal de número 2.120, de 9 de julho de 2023. E a Lei Municipal de número 1.916, de 27 de abril de 2010. O presente projeto de lei tem por objetivo atualizar o valor de serviços prestados aos munícipes e contribuintes municipais. O projeto traz enquadramento adequado e atualizado com redação aos produtores rurais, com diferentes formas de subsídios na execução dos serviços. Importante aqui destacar que ao promover o subsídio, que pode chegar a 100% quando o produtor rural apresentar DAP, Declaração de Aptidão ao PRONAF, ele promove ao mesmo instante o aumento da arrecadação de impostos na área rural, com a emissão de notas de produtor, a regularização de produção agrícola rural, melhoria da comercialização e produção rural adequada ao atual cenário de comércio. Ainda destaca-se a função social do projeto, que prevê resgate da produção rural e diversos produtos, bem como licenciamento de agroindústrias de açúcar mascavo, a produção da cachaça artesanal, a extração sustentável do açaí, a produção de minimamente processados, entre parênteses, verdura e legumes, fecha parênteses. Com isso, devolver ao produtor rural a autoestima, as condições de viver da terra, a alimentação saudável de suas famílias e a oferta de alimentos com qualidade. Por fim, a cobrança, a atualização dos valores, além de promover um equilíbrio de custos pelos aumentos consideráveis dos combustíveis, principalmente ao longo da pandemia e no pós-pandemia, tem o objetivo de promover a justiça social para que o poder público possa atender de forma satisfatória a necessidade da população de Terra de Areia. Nunca esquecido dos princípios que regem a administração pública para que, assim, a dignidade da pessoa humana seja respeitada e promovida. Processo de projeto de lei do Executivo Municipal número 43/2023. Projeto de lei. Proponente Executivo Municipal. Ementa. Autoriza o município a celebrar parceria com a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI, e da Outras Providências, Sala de Sessões, 25 de agosto de 2023. Exposição de motivos. Trata-se este projeto de lei, ora encaminhado para apreciação e votação dos nobres vereadores, autoriza a formalização da parceria com a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. A referida parceria tem por objetivo regulamentar os serviços já prestados pela APAI aos munícipes. É de notório conhecimento a importância e o trabalho desenvolvido pela APAI, proporcionando melhor aprendizagem, desenvolvimento e qualidade de vida às pessoas que utilizam os serviços prestados por essa entidade. A APAI é uma instituição assistencial que, há vários anos, desenvolve atividades sociais para pessoas com deficiência e suas famílias, partindo dos princípios de equidade e de universalidade do SUS e da crescente demanda de alunos com deficiência incluídos na rede de educação. Essa municipalidade entende que a APAI atenta aos seus valores beneméritos, pode ampliar seu serviço, objetivando um laço de grandeza profissional entre a instituição e o município de Terra de Areia. Desse modo, com o auxílio do Executivo, acredita-se que continuará sendo fortalecido o serviço de relevância social prestado pela entidade, sendo o que apresenta para o momento. Reafirmo a convicção de qual tal proposição seja merecedora de análise e aprovação dos nobres legisladores, manifestando nossos sentimentos de apreço e consideração. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Aloysio Cortinato Teixeira, Prefeito Municipal. Processo de Projeto de Lei do Executivo Municipal número 44/2023. Objetivo, projeto de lei, proponente, Executivo Municipal, ementa, autoriza abrir crédito suplementar na importância de R$4.995.000, sala de sessões, 22 de agosto de 2023. Exposição de motivos. É com satisfação que eu cumprimento esta Casa Legislativa a oportunidade de que o Poder Executivo Municipal remete o projeto de lei de número 44/2023, que autoriza a abrir crédito suplementar à importância de R$4.995.000. O orçamento é um produto sistema de planejamento que define as ações a serem desenvolvidas em determinado exercício. Durante a implementação dos programas de trabalho, podem ocorrer situações ou fatos novos que não foram previstos na fase de elaboração da peça orçamentária e que exigem a atuação do poder público para garantir ajustes ao orçamento durante sua execução. O projeto de lei que ora colocamos à vossa apreciação objetiva a suplementação de rúbricas orçamentárias disponíveis para cobertura de despesas com folha de pagamento e encargos sociais dos servidores públicos municipais. Desta forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação desta Casa, ao mesmo tempo que reiteramos nossos protestos de estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Aloysio Cortinato Teixeira, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Vereadores, Serra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, processo de projeto de lei do Executivo Municipal número 45 de 2023. Objetivo, projeto de lei, proponente, Executivo Municipal, ementa. Autoriza a abertura de crédito especial no valor total de R$ 44.949,06. Sala de sessões, 25 de agosto de 2023. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimentamos esta Casa Legislativa a oportunidade que o Poder Executivo Municipal está remetendo o projeto de lei de número 45 de 2023, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 44.949,06. O presente projeto de lei tem por finalidade a abertura de crédito especial, criando rúbricas orçamentárias referente ao programa Benefício Eventual. Programa Avançar, celebrado com o Estado do Rio Grande do Sul no valor total de R$ 32.949,06, o qual será investido em material de consumo e serviços de pessoa jurídica, ampliando assim os atendimentos ofertados pela Secretaria de Assistência Social. Na esfera federal, houve o recebimento de parcela dos recursos do programa Procard, SUAS, no valor de R$ 12.000,00, o qual também servira para ampliação de serviços assistenciais prestados no município de Serra de Areia. As verbas já estão à disposição na assistência social, porém necessitam da criação de rúbricas para a aplicação desses recursos, conforme deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social, o que atualmente não possui previsão orçamentária para este fim. Dessa forma, encaminhamos o presente projeto de lei para deliberação desta Casa, ao mesmo tempo em que reiteramos nossos protestos de estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Serra de Areia, Aloysia Cortinato Teixeira, Prefeita Municipal. Câmara Municipal de Vereadores de Serra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Processo de projeto de lei do Executivo Municipal número 46 de 2023. Objetivo, projeto de lei, proponente, Executivo Municipal, ementa. Dispõe sobre alternativas para convenção de compensações ambientais no âmbito do município de Serra de Areia e da outras providências. Sala sessão, 25 de agosto de 2023. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimentamos esta Casa Legislativa a oportunidade do Poder Executivo Municipal esta remetendo o projeto de lei número 45/2023. Dispõe para alternativas para convenção de compensação ambiental no âmbito do município de Serra de Areia. O presente projeto de lei tem como principal objetivo a facilitação dos procedimentos de compensação ambiental dados por meio do plantio compensatório com mudas, tendo em vista que, às vezes, o requerente não dispõe de local para o plantio e, por vezes, também acaba-se não sendo eficaz o plantio com mudas, tendo em vista que estes devem ser cuidados com emissão de relatórios semestrais pelo período de 4 anos e muitas vezes dependendo de forma como se deu o plantio. E se não teve um preparo do solo, acaba que essas mudas não vingam, morrendo, ocasionando com isso o retrabalho de todo ano, o empreendedor replantar ou, às vezes, não concluindo o processo, não recuperando de fato a área, como tem ocorrido em alguns casos. Dessa forma, o presente projeto de lei tem por objetivo facilitar que, em caso de necessidade de compensação ambiental, o empreendedor possa optar pela conversão do plantio compensatório por outras benfeitorias ambientais ou mesmo pagando em pecúnia, caso seja uma escolha dele. Isso contribuirá para termos maior controle podermos ter fundos para projetos de educação ambiental, aquisição de equipamentos que auxiliem nas atividades de proteção ambiental e que o empreendedor possa escolher se deseja compensar com mudas ou outra forma de compensação. Dessa forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação dessa casa, ao mesmo tempo que reiteramos nossos protestos de estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Tarde Areia, Aloysio Costanova Teixeira, Prefeito Municipal. Era o que continha presente.
Obrigado, secretária. Não havendo oradores inscritos, passo de imediato para o espaço de líderes de bancada. A palavra está à disposição dos senhores líderes por 20 minutos. Um líder querendo fazer uso da palavra, conforme conversamos aqui anteriormente, uma solicitação do Executivo Municipal, projeto de lei número 44 de 2023, que se trata de um crédito especial suplementar. Então, solicito às lideranças de bancada que se manifestem para que a gente possa dar vazão a este projeto para cumprir as obrigações do Executivo Municipal. Pergunto ao líder de bancada do MDB se está de acordo com a pausa da sessão e a avaliação deste projeto.
A bancada do MDB está de acordo, visto que se trata da rúbrica para a folha de pagamento e da importância do projeto.
Perfeito, obrigado à liderança do MDB. Agora pergunto à liderança do Partido Progressista.
Senhor presidente, a bancada como representante da bancada do PP, concordo. E solicito, senhor presidente, também, se possível, para incluirmos, junto na mesma ocasião, o projeto do convênio da PAI, visto que o contrato vigente vence agora no meio de setembro, e para que não haja nenhum problema nessa questão, depois da aprovação do projeto, de renovação do contrato, o que poderia vir a prejudicar, inclusive, o repasse que a prefeitura faz para a PAI, eu solicitaria, se a bancada do MDB também concordasse, a gente analisar os dois projetos juntos.
Perfeita colocação, a liderança do Partido Progressista, devolvo a pergunta ao líder de bancada do MDB e peço que aos nossos servidores da casa, após a resposta da liderança, providencie também a inclusão deste projeto.
A bancada do MDB não tem nenhuma objeção quanto a isso, senhor presidente, visto que as duas matérias são importantíssimas, né? Tanto a PAI como a rúbrica de folha de pagamento, então nós estamos de acordo a passar os dois projetos hoje nas comissões e após a votação.
Perfeito, então com a manifestação dos dois líderes, até para explicar para a nossa população, normalmente nós fizemos a leitura do projeto, a avaliação nas comissões e a votação na próxima semana, mas quando existe algumas exceções e urgências em devidos projetos colocados aqui pela liderança do Partido Progressista, também pelo pedido executivo, às vezes a gente toma essa iniciativa. Então, agora, determinamos uma pausa na sessão para que as devidas comissões possam avaliar esses dois projetos e logo mais a gente retorna aí com a ordem do dia. Retomando então a nossa sessão ordinária, passo de imediato para a ordem do dia. Na ordem do dia do Executivo Municipal, projeto de lei número 43 de 2023. A ementa autoriza o município a celebrar parceria com a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE, e dá outras providências. Alguém querendo discutir o projeto? Não havendo quem queira discutir, coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. O projeto está aprovado por unanimidade. Também do Executivo Municipal, projeto de lei número 44 de 2023, a ementa autoriza abrir crédito suplementar na importância de R$ 4.995.000. Alguém querendo discutir o projeto? Não havendo quem queira discutir, coloca o projeto em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto de lei número 44 está aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada na ordem do dia, passo de imediato para o espaço de explicações pessoais. A palavra está à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Júlio Vitti por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores, pessoas que nos assistem no plenário e através da live. Venho primeiramente efetuar o convite aí que me passaram agora há pouco da inauguração da Farmácia São João, que vai ser no dia 30, às 9 horas. Pediram para mim passar aqui na tribuna e na sessão para que todos possíveis façam presente, a comunidade em geral, né, os novos colegas. O convite já está ali, uma baita de uma faixa na frente do estabelecimento, né? E é mais aí uma empresa que está vindo para a Jareia para colaborar aí com nossos cidadãos. Fica então registrado aí o convite, né? Que seja uma empresa que realmente faça o que ela tem feito nos outros municípios, que é uma disputa de preço, né, que a gente consegue lá no fim, nós consumidores, quem ganha nós mesmos. Então, já que fizeram esse pedido, a gente está aí passando. Temos aí alguns assuntos. Eu tenho passado seguidamente na Rota do Sol, ali, no trecho um pouco antes do Arroio Bergues, e tenho visto ali, não sei se os novos colegas também vejam, alguns passam ali meio seguido, no terreno particular que tem ali muito lixo acumulado, né? Eu vou até fazer uma sugestão aí para nós aqui para casa, que a gente possa daqui a pouco até cobrar dos proprietários desses terrenos que façam algum tipo de cercamento, que façam um jeito para inibir, né? Porque está virando um baita de um depósito de lixo naquele terreno. Quem tiver a oportunidade de passar ali e dar uma olhada, não sei se o vereador Lucas passa ali também de vez em quando, o vereador Lindonês, que vai para casa, se olhar à esquerda ali ou até mesmo atravessar, ali tem um acesso secundário ali, que é até perigoso e com bastante lixo acumulado. A gente vê aí muitas vezes, até o vereador Lucas já trouxe esse assunto na tribuna, que é esse descarte de lixo que tem, né, nas beiras de valo, nas beiras de estrada, que acaba deixando a nossa cidade feia. Então vamos pedir aí para que as pessoas tenham um pouco mais de consciência e não façam isso, e se fizer, que a gente consiga de alguma forma tentar inibir. Esse final de semana também tive aí uma rápida conversa com a assessora Michele, do deputado Afonso Rã, e aí perguntei para ela da emenda que a gente conquistou aí no ano passado, se não me engano, no ano retrasado, que é sobre o calçamento da Rua da Olaria. E ela me passou aí que falta algumas documentações do município. E eu até estava pensando em ir, vou tentar ir durante a semana conversar com o prefeito, conversar com a Késia, para ver se não acontece que nem aquela emenda do bairro Serraria, que quase perdemos, né, por falta de documentação. Então, se eu não me engano, o tempo limite é novembro, para que a gente consiga captar esse recurso e daqui a pouco executar aquela obra, né? E eu vou atrás agora do executivo para ver o que está acontecendo, para ver se não demora que nem a outra, que a gente fica angustiado, que é tão difícil de conseguir, e aí quando a gente consegue, se torna uma bola de neve, né? A gente não consegue resolver, e agora não temos a desculpa de pandemia, realmente temos que ir atrás do que falta, temos que buscar e resolver o problema, independente de quem seja a emenda. É o que a gente sempre exalta aqui, é que o executivo sempre recebe de bom grado as emendas que os outros partidos trazem, Espero que agora a gente vá atrás e consiga o mais rápido possível. Não só conseguir a documentação, como executar a obra. Que o ano que vem vamos entrar em ano eleitoral de novo. E aí a gente sabe da dificuldade que é de executar uma obra em período eleitoral. Então espero que até o final do ano aí a gente consiga pelo menos dar início de obra, para que chegue próximo às eleições, não tenha aquelas discussões que tem sempre quando é período eleitoral, de que a emenda de fulano, a emenda de ciclano, alguém querendo tirar proveito ou denegrir imagem de alguém por emenda. Né? Então, podemos botar em prática o mais depressa possível para que não se crie esses desconfortos lá na frente. Também na sessão passada, passou na casa dos pedidos de providência, um referente à rua Américo Gonçalves, e eu estou passando lá seguidamente, e tenho visto que ainda não foi feito nada. Como também na Rua dos Anjos, lá no bairro Olaria. Também peço que a secretaria competente, o mais depressa possível, possa dar uma atenção, porque essas duas ruas, ainda mais Américo Gonçalves aqui, está bem difícil de andar. Não tem buracos com água, mas tem bastante buracos. E isso prejudica a comunidade, acaba prejudicando os carros, né? Então, que é uma rua curta, é uma rua até sem saída, se pode ir lá e botar um materialzinho, ou até mesmo fazer o patrulhamento, que eu acredito que não custe nada, né? O custo é bem baixo, porque é um toco de rua. Não estou pedindo para fazer um bairro todo, é um toco de rua ali, e a gente sabe que tem outras ruas que precisam, mas essas ruas especificamente foi feito o pedido de providência. Então espero que o mais depressa possível se consiga dar atenção nessa demanda. Também tinha notado aqui para falar na semana passada, mas acabei não falando, um assunto que o vereador Márcio e o vereador Lelo trouxeram já há alguns dias também na tribuna, que é a respeito dali da altura da pavimentação que vai ficar a estrada do Cornélio. Né? Cabe a gente estar cobrando aqui, porque depois de os problemas aparecerem, não adianta a gente querer resolver. Falamos ainda na sessão passada, né, vereador Márcio, na questão da altura dos bueiros. Não sei se já foi mexido ou não, porque não passei mais ali, mas a gente pede aqui encarecidamente que o setor de engenharia do município, quem vai prestar a obra, que analise bem antes de executar ela e faça ela de acordo, porque em outras oportunidades, né, vereador Márcio, a gente já trouxe algumas discussões aqui e acabamos não sendo ouvidos. E acaba lá na frente prejudicando. Nós não estamos aqui pedindo nada para nós. Nós estamos aqui pedindo para que façam. É uma obra importante, é um recurso conquistado e tem que ser bem executado. É para isso que a gente está aqui, para cobrar que seja bem executada a obra. Não basta só captar o recurso. Nós temos que fiscalizar, temos que cobrar, né, os setores competentes para que seja efetuado o serviço da maneira correta. Não somos engenheiros, não somos peritos nessa área, mas a gente tem um pouco de noção que se fizer daquela altura que está lá, vai ficar inviável. Né? Daí depois vão ter que estar remanejando casas, porque as pessoas vão ficar debaixo d'água, não vai ter sustentação de bueiros para escoar aquela água. Então a gente pede realmente que o executivo possa pedir para os engenheiros do município também intervir na obra, analisar de uma forma bem correta para que a obra seja feita de uma forma bem boa, que fique de agrado para todos. Serei isso, senhor presidente. Obrigado pelo espaço.
Obrigado, vereador Júlio. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Lucas Vieira por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos assistem através da Rádio Tom. Só comentar, né, os dois projetos que passaram aqui na casa, de extrema importância, o da PAI, que estava conversando aqui com o vereador Márcio, aumentou o valor do repasse, visto também que as despesas aumentaram, então vai ser repassado
aproximadamente 3 mil a mais mensal, né, para ajudar no custeio da PAI. A questão do outro projeto é o Superaço, né, do ano passado, que a gente está botando dentro do orçamento a partir de agora. Então, vai ser para pagar folhas e outras despesas do município. E a questão aqui da pavimentação de Cornélios, todos nós temos dúvidas, né, quanto a isso eu sugiro, sei que de repente nem todos vão conseguir ir, mas aqui a gente até posso ser o interlocutor disso, a gente marca uma reunião com o executivo, com a parte da engenharia, um dia que ele se disponibilize para nos mostrar a parte da topografia da obra e a gente tira as dúvidas todos juntos. Acho que é válido a gente sentar, olhar, ajudar a fiscalizar a obra. Eu acho que o vereador Júlio comentou aqui é de grande valia essa questão da antes da obra acontecer, a gente tentar antever o problema, né? E essa é a nossa função como legisladores, buscar essas informações. Então eu vou articular essa reunião junto ao setor de engenharia do município e posterior boto aqui no grupo de vereadores para que todos façam presentes e tirem as dúvidas, né, pertinente. Esse que é um investimento de 3 milhões, né, no município de Terra de Areia, tem uma contrapartida, vai ser levado o calçamento até o CTG. Esse foi uma busca da nossa bancada, junto ao então deputado Gabriel Souza, hoje que é o nosso vice-governador. Então é importante que essa obra fique bem executada e nós, como vereadores, temos sim o dever de fiscalizar. Então, acredito que essas outras reivindicações, Júlio, e tem terrenos aqui no centro que está acontecendo isso, já entrei em contato com um dos proprietários, ele disse que por o terreno ser aberto, esse que tu falaste acontece, vão botando lixo, é sofá, é resto de armário. E já veio, inclusive, semana passada, um morador conversar comigo, contribuinte do nosso município, se nós não teríamos um lugar para destinar isso. Hoje o município não tem, porque antes era colocado nosso antigo aterro sanitário, só que não se pode colocar mais material lá. Questão de poda, galhos, algumas coisas podem, mas a questão de sofá, esse lixo doméstico, né, que é armário, sofá, televisão, a gente não tem um destino para dar. Acaba as pessoas erroneamente pagando alguém para retirar e as pessoas descartam indevidamente. Só que daí nós temos nas entradas do nosso município ali, na frente do Oligás, praticamente um lugar de descarte de entulho. Nós temos aqui perto do hospital, ali no perto do Valão, outro local de descarte de entulho. Então acaba as pessoas não tendo lugar de descartar, bota em qualquer lugar, ali tem um sofá velho ali que está quase entrando no bueiro. Mas também vai tirar dali e a prefeitura vai colocar onde? Então, isso precisa ser visto para ontem, né, um local de descarte, ou que as pessoas, até surgiu a ideia de que quando as pessoas usassem o sofá, a questão fácil, né, desmancha, a madeira, né, é lenha, queima-se na lareira ou na churrasqueira, e os panos, se tu botar dentro de um saco, leva. Mas a questão até da televisão, esses outros, nós fizemos algumas campanhas atrás, até eu vou sugerir para a Secretaria da Agricultura que visse para poder fazer uma nova campanha de recolhimento desses elétricos eletrônicos, né, que já diminui esse lixo nas ruas. Porque fica feio, realmente, se falasse, ele até tem uma estrada clandestina no meio do terreno ali, até com acesso à Rota do Sol, perigosa ali. Então temos que sim se preocupar com isso. Tem uma parte, vereador?
Uma parte, por gentileza. Inclusive material de resto de obra, a gente vê muito, e aí daqui a pouco tem que fazer um tipo de lei para que contrate aquelas caçambas, alguma coisa assim, para descartar, porque eles já, de antemão, eles já pegam e eles mesmos descartam, aonde eu também não sei, mas o lixo de obra ali é bastante também.
Outra vez até em conversa sobre isso já com o prefeito Luiz, ele me passou que tem empresas, né, que até uma chegou a fazer a licença aqui no município, mas não deu certo para alugar o terreno ou para pegar. Eles, no caso, eles britam, né, esse resto de material, que é ferro, vai para reciclagem, e o resto é usado para colocar em estradas, fazer aterro, porque se torna um pedregulho menor, esse da obra. E os outros materiais que pagariam um X, né, ele botaria o teleentulho lá e ele daria o devido fim.
mas a empresa veio, acabou, era naquele período de pandemia, acabou não conseguindo se estabelecer, e hoje a gente se tornou isso um problema, no caso coletivo, porque não se tem onde largar o material e se descarta de forma indevida e acaba enfeiando o município. Então, vamos sim buscar uma solução todos juntos. Vou repassar mais uma vez, né, para o executivo, para que possa ser feito isso o quanto antes. Né. Eu acho que tenho certeza que chegar e também cobrar do morador a questão do cercamento é importante, mas também o município tem que ter uma forma de ajudar a fiscalizar isso para que não tenha esse descarte indevido e também tem uma opção de colocar, de dar um destino correto para esses materiais. Então, era isso, senhor presidente, que eu tenho com a bancada do MDB tinha para o momento. Usei o espaço aqui de explicações pessoais, mas na posterior eu vou colocar no grupo e vamos marcar sim, que a gente já vem recorrente, né, falando essa questão da altura de bueiro, dessa questão de toda a topografia da obra, né? Então vamos sentar junto e vamos conversar, esclarecer nossas dúvidas, dar nossas sugestões, porque a hora é essa, é investimento de 3 milhões e a bancada do PP e MDB tem que sim fiscalizar e estar junto na execução da obra, que essa é a nossa função como legisladores do município de Terra de Areia. Obrigado.
Obrigado, vereador Lucas. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 12 minutos.
Peço a palavra,
senhor presidente, com o vereador Manuel Andrade por 10 minutos.
Senhor presidente, demais vereadores, pessoas que estão aqui nos assistindo, pessoal da casa, pessoas que estão em casa também nos assistindo. E sobre a estrada de Cornélios, o Julinho falou muito bem aqui sobre a estrada e a preocupação do vereador Márcio, do vereador Júlio, de todos os vereadores das duas bancadas. E isso é muito bom que o nosso líder de bancada marque com o prefeito e até com o Adriano, que é o proprietário da empresa, para ele nos dar boas explicações naquela estrada ali. Um dia eu me reuni ali, estava ali junto ali o engenheiro Cirideu, estava o Adriano, bem no finalzinho do asfalto ali onde eu estava fazendo aquele bueiro ali. Estava ali o José Barbudo, estava ali o secretário também da Agricultura, o Vini, e eu puxei esse assunto ali, a gente conversou bastante ali. A explicação que o Adriano me deu é que a estrada vai subir uns 20, 30 centímetros. Aí eu peguei e disse, olha, o pessoal que mora aqui, tanto o vereador Márcio, eu, os outros ali, a Josi, a gente está preocupado por causa da água que vai entrar no nosso pátio, vai ficar alto isso aí. Aí ele me falou que a estrada vai ser, no meio dela vai levantar 23 centímetros, ela vai ficar, como se diz, abaloada, né, que vai ficar. E depois da calçada, que ali é 1,5 metro de calçada, vai ter, como se diz, para água correr ali, uma calha que vão fazer de, sei lá, de cimento, ou vou botar uma calha ali, para a água não correr para os pátios, que aquela água vai entrar na boca do lobo. Mas quer dizer que, daí, no caso, a entrada do vereador Márcio, a minha entrada, as outras entradas, o que eles vão fazer? Eles vão botar bueiro, né, e a calha vai passar por cima. Vai ficar um troço, não sei, não, eu não entendi muito bem, o vereador Lucas. Então, o que é bom? É você marcar com eles, né, e nós vamos lá. Todas as duas bancadas vão lá e vão conversar, e eles vão nos dar uma explicação como vai ser o estado aí. Porque, até hoje, ninguém disse nada com nada, como se diz. Não disse coisa com coisa nenhuma. Eu não entendi nada até agora. Não sei se vocês estão entendendo, mas eu não entendi. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Manuel Andrade. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. Bom, vou passar os trabalhos aqui para o meu vice-presidente. Farei uso da palavra.
Assumindo os trabalhos, senhor presidente.
Novamente, boa noite aos colegas vereadores, população que nos assiste, os servidores da casa. Gostaria de utilizar esse espaço aqui para fazer uma homenagem à minha filha. Antes disso, vou comentar pela experiência que tive em relação a estes projetos executados no nosso município. Quanto maior o recurso empregado na obra, mais etapas é necessária para a execução dessa obra. Eu vou usar um exemplo aqui, a nossa Rua dos Estagiários, desde o início da sua execução até a parte da conclusão de obra, existiu diversas alterações. O vereador Lucas participou bastante assiduamente dessas alterações, porque realmente a gente tem que entender que o município ele existe há muito tempo, ele tem essa realidade, e o poder público ele tem que atuar para melhorar a infraestrutura, mas nunca prejudicar o que já é existente. Essa obra, né, de 3 milhões de reais, ela tem um fiscal de contrato, ela tem um engenheiro responsável, e como é que eu vou te dizer? A gente terceiriza normalmente esses projetos de pavimentação. Então, existe um biólogo que faz o estudo do solo, existe um engenheiro que faz toda essa questão da estrutura que existe na estrada para que ela seja executada, mas o que eu digo a vocês? A partir do momento que ela inicia a sua execução e esses problemas vão acontecer, e tenho certeza que não será só esse da altura da rua, mas diversos problemas que acontecem, é natural em uma obra, eles existem a solução. Melhor caminho, parabenizo aqui o vereador Lucas, realmente é a gente conversar com a equipe técnica da prefeitura, entender o que está acontecendo e a gente buscar uma solução plausível, para que não aconteça em uma obra tão importante, tão esperada para a nossa comunidade, como a gente teve aqui a obra da Durvalino Jacobs. Existiu alguns problemas em relação aos acessos das moradias, mas hoje a população que ali está, está contente, feliz pelo resultado da obra. E eu tenho certeza que não será diferente com a estrada de Cornélios. Normalmente esses engenheiros que eles elaboram o projeto, eles não moram na rua, não sabem as suas peculiaridades, né, para onde a água vem, para onde vai, mas ele faz um projeto e esse projeto ele pode sim ser alterado com a devida complementação de documentação. Então, tenho certeza que isso é só uma etapa a ser cumprida, mas essa pavimentação de forma alguma vai prejudicar a nossa comunidade, pelo contrário, vai ajudar muito a escoação da nossa produção ali na nossa Boa Vista, o bairro de Cornélios, e também esse trânsito aí para Capão da Canoa sendo uma segunda opção para quem precisa ir para o nosso litoral. E me coloco também à disposição, pela experiência que tive, né, pelo tato que tive com esse assunto, tenho certeza que a gente pode somar muito e resolver esse assunto de uma vez por todas, e também identificar os próximos problemas que possivelmente a obra vai ter. Bom, acho que faria uso da palavra apenas para esse momento. Eu acho que a tecnologia ela vem para nos ajudar de diversas formas. Uma delas é eternizar nas memórias das pessoas, porque tudo que falamos aqui vai ficar em uma rede social, está gravado em vídeo hoje com uma qualidade muito maior, né, Vitor? A gente está aprendendo a lidar com essa câmera aqui. Estamos tentando. Tecnologia, a gente é um produto da colônia, né? A gente está se adaptando à questão tecnológica, mas realmente é isso. Tudo que a gente fala aqui vai ficar eternizado. Hoje a gente tem a possibilidade de ouvir o que a gente falou lá no início do mandato, em 2017. Isso é tão bacana e tão importante. Então, eu gostaria aqui de falar para que em um futuro próximo a minha filha possa. Quer uma parte, vereador?
Eu só queria dizer que o Everton, mais umas 3 sessões, vai conseguir dominar ela. Ele está tentando.
Essa câmera ela é tão tecnológica que ela escuta uma voz, ela vai lá e foca na pessoa. Então, a gente vai se adaptando. Mas é de muito, muito boa qualidade. Então, eu gostaria de usar essa parte da minha fala aqui para que no futuro próximo a minha filha possa assistir esse vídeo e ela ter a certeza do quão amada ela é pela nossa família, pelo pai dela, pela passagem do seu aniversário agora na data de 26 de agosto, sábado. Ela completou 3 anos de vida e realmente ela é uma menina incrível. Ela transformou as nossas vidas. Quem tem a possibilidade e quem conhece a Antonella sabe o quão especial ela é. Ela encanta os nossos olhos, o nosso coração, e eu queria que ela soubesse, tento provar isso todos os dias, embora falho, mas 100% da nossa intenção é a felicidade dela, que ela seja uma pessoa melhor, e ela, sem mesmo ter intenção, ela transforma a minha mãe dela em pessoas melhores todos os dias, para que a gente possa ser exemplo na vida dela e que ela seja muito maior do que nós, essa geração que está vindo, nós aqui, pais de Pitocos, o Lucas, o Márcio, então esses novos jovens que estão aí, se Deus quiser, novas lideranças, e que a gente possa, assim, pelo que a gente faz aqui nessa terra, ser exemplo para eles. Então, quero desejar um feliz aniversário para minha filha e mandar um beijo para ela lá no futuro, uma mensagem para o futuro, e dizer que eu amo ela demais. Então, seria apenas estas palavras para contribuir com os colegas dessa noite, e se houver a necessidade, estarei aqui para auxiliar no que for possível. Uma boa noite a todos e uma ótima semana também.
Peraí. Devolvendo os trabalhos ao presidente dessa casa, Pedro Henrique Gross.
Obrigado, minha vice-presidente. Nós não encerramos isso. Bom, então retomando aqui, o espaço de explicações pessoais onde está disponível, a palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. Não havendo nenhum vereador mais querendo fazer uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido a todos para estarem presentes na próxima sessão ordinária que se realizará no dia 4 de setembro de 2023. Novamente, uma boa noite a todos e uma ótima semana também.